Quórum, estamos preparados para começar. Começava por dar as boas-vindas ao Dr. João Joaquim Gomes, agradecer-lhe a disponibilidade que teve, a rapidez com que acedeu a vir aqui à Comissão e colaborar com a Comissão de Inquérito à Tragédia de Camarata, 10ª Comissão. É regimental que eu leia qual é o objeto da Comissão. E o que eu passava a fazer? A Comissão de Inquérito Parlamentar tem por objeto dar continuidade à averiguação cabal das causas e circunstâncias em que no dia 4 de dezembro de 1980 ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro, do Ministro da Defesa Adelino Amar da Costa e dos seus acompanhantes, nos termos do disposto da Resolução da Assembleia da República, número 91 de 2012, de 24 de julho. Já perguntei ao Sr. se via alguma objeção aqui a reunião se fosse aberta, não o colocou. Os trabalhos da Comissão e desta reunião vão ser, portanto, cada grupo parlamentar, há três rondas, cada grupo parlamentar terá 5 minutos, será pergunta e resposta. Na primeira ronda e na segunda. A segunda é 3 minutos a cada grupo parlamentar e a terceira ronda, 2 minutos a cada deputado e responderia em bloco. Portanto, não sei se o senhor quer fazer alguma introdução. Está? Não. Então, hoje, com a rotatividade dos grupos parlamentares, a primeira ronda pertence ao Partido Social Democrata, PSD, e o senhor dava a palavra ao senhor deputado Pedro Duol Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. João Gomes, muito obrigado pela presença dos Srs. Nesta casa, que penso que também terá sido sua, temos essa informação, e é sempre bom regressar à Casa da Democracia. Muito obrigado pelos esclarecimentos que vai conseguir dar hoje, certamente, e vai ajudar na continuação destes trabalhos. O Sr. foi diretor do Saudoso Portugal Hoje, em 1980. E nessa altura, enfim, no dia 11 de novembro, edição de 11 de novembro de 1980, tem como manchete armas portuguesas para o Irão. Bom, enfim, faz todo sentido, até porque, segundo o que o Sr. Presidente falou agora, o objeto desta comissão vai um pouco mais além do que relativamente, quer à questão, eventualmente, das armas para o Irão, quer também relativamente à questão do Fundo de Defesa Militar. E, enfim, faz todo sentido, de facto, ouvirmos o Sr. sobre esta matéria. Uma primeira pergunta, para isto ter alguma dinâmica, perceber quem é que assinou o artigo e como é que estava do ponto de vista da investigação, isto surge como? Ou seja, como é que surge esta notícia nesta manchete do dia 11 de novembro? Muito obrigado.
A palavra, eu ligava-lhe aqui o micro. Sim, para responder.
Eu devo dizer que boa tarde, antes de mais, e muito obrigado pela vinda, pelo convite. Eu, antes de mais, devo responder que não me lembro rigorosamente nada. Não sei quem foi o autor, quem foi o jornalista, não sei nada. Porque não me lembro mesmo, e como não tenho nenhuma coleção do jornal em minha casa, tenho, se for uma biblioteca, nem sequer sabia para o que é que havia aqui a ser perguntado e, portanto, tenho que responder que não sei rigorosamente nada.
Mas, doutor, recorda-se que, na altura, esta notícia, ou seja, este tema era um tema comentado?
Sim. Sim, posso responder que sim.
E o que é que se lembra a esse propósito?
A mesma coisa, nada.
E depois da tragédia de Camarate, porque se recorda certamente, e houve muitas notícias depois sobre a questão do tráfico de armas, houve questões até eventualmente com uma comissão de inquérito que teve prevista aqui nesta Assembleia da República e só não prosseguiu porque houve uma dissolução da Assembleia da República. Ou seja, tendo sido o tema que foi muito falado em 1980 e que continuou durante pelo menos os primeiros anos dessa década, se o autor não se recorda nada sobre isso, não se relacionou uma coisa com a outra, se não acompanhou, se deixaram pura e simplesmente cair o tema?
Eu, rigorosamente, nessa altura, não me recordo. Recordo agora, posteriormente, propósito até desta e da televisão de algumas pessoas, ser falado sobre isso, sobre o assunto. Mas eu, rigorosamente, na altura, tenho assim uma ideia geral, mas fora disso não tenho nada a responder, porque não me recordo de nada.
Ó Sr. se ajudar, eu poderia ler alguns tratos da notícia e pode ser que ajude. E com a permissão do Sr. Presidente... No extrato da notícia, num parágrafo, diz: consta que Lisboa tem feito fornecimentos de munições ao Irão, com o qual se disse que Portugal tinha cortado relações diplomáticas com grande escarcéu. É a expressão utilizada. Consta como? Onde? Portanto, isto, esta notícia é um pouco criptada. Fala, de facto, em fontes, mas que não são reveladas. Enfim, o Sr. relativamente a isto, dizer? Nada.
Não sequer quem foi a pessoa que foi o autor desse trabalho.
Peço desculpa de estar a insistir, mas depois de Soutor, enfim, foi diretor de jornal até quando?
Até ele terminar.
Até terminar. Terminou quando?
Em 82, salvo erro.
Durante esse período, este tema foi mais vezes abordado?
Que eu me recordo, não.
Quem é que responde, porque no dia seguinte, o jornal... fala sobre uma nota oficiosa do Governo, porque o Governo vem apresentar uma nota oficiosa que vem supostamente esclarecer as dúvidas colocadas nesse artigo. E diz, nessa quarta-feira, dia 12 de novembro, que a nota oficiosa do Governo não esclarece dúvidas levantadas. E depois até fala das perguntas e das respostas e aquelas que acharia que deviam ser dadas. E, portanto, Soutor, relativamente a este tema, também não sabe quem é que foi o jornalista que escreveu, quem é que acompanhou esta matéria?
Nada. Não me recordo de nada.
Muito obrigado. O próximo grupo parlamentar a quem vou dar a palavra é do Partido Socialista. Senhora Deputada Isabel Oneto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. João Gomes, não só em meu nome pessoal, como também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a que também já pertenceu e passou por esta casa. Soutor, eu sei das dificuldades que é, porque eu, na altura, também estava na redação do Portugal Hoje e também não tenho ideia de quem foi o autor desta notícia. Não sei se o Dr. João Gomes se tem ideia, na altura, que nos possa dar pelo menos o enquadramento, ou seja, para que tenha sido notícia esta informação e para que tenha sido publicada nos termos em que o foi, portanto, refere-se que há uma investigação, no fundo é uma notícia que já tinha 3 meses, ou seja, não é uma notícia, é uma informação que chega à redação, que já tem pelo menos 3 meses, segundo a própria notícia, que andou a ser trabalhada e investigada e depois é feita num tom em que, no fundo, se diz, não podemos... No fundo, o que a notícia diz ao leitor é: nós temos esta informação, não investigámos até onde foi possível, não temos ainda a confirmação de tudo, mas precisamos de a pôr, mas precisamos de a publicar, precisamos de dizer aquilo que sabemos até agora. Tem alguma ideia? Já percebi que não se lembra de grande parte desta matéria, mas tem ideia de notícias, pelo menos como esta, que, no fundo, se a notícia tinha 3 meses e andou a ser trabalhada, significa que não havia a certeza, mas há um momento para que ela tenha de ser publicada. Tem pelo menos ideia de que era um dossiê que o jornal tinha, era um tema que o jornal tinha em mãos e que era muito delicado e, portanto, esteve 3 meses a ser gerido na própria redação até poder ser dada a notícia? Se tem pelo menos ideia dessa situação de haver esta notícia para dar e que não podia ser libertada com o mínimo de segurança quanto à sua credibilidade?
Eu o que posso dizer a esse respeito é que na redação havia 2 ou 3 pessoas que eram as mais que normalmente se entregavam assuntos desse género para, digamos, para a investigação. O nome do jornalista, que eu já não me recordo, que foi depois jornalista do Expresso e que faleceu já há vários anos. Não era o Guerra Carneiro, era um... não me recordo o nome dele de todo. Ele foi jornalista do Expresso, isso recordo-me. Um jornalista baixo, relativamente baixo, não sei se está a ver quem é. Quem se situa relativamente à redação, ele ficava do lado esquerdo, quase ao meio da sala. E, portanto, era esse jornalista que se entregava. Havia assim dois ou três jornalistas a quem se entregavam matérias para depois averiguar, investigar, etc. Não era o Almeida Henriques também. Era um Alberto, eu suponho que o nome dele que era Alberto, mas não tenho a mínima ideia agora do nome dele. E, portanto, eu depreendo que, de facto, fomos para uma publicação, é porque essa pessoa nos deu já a ideia de que valia a pena, naquele momento exato, publicar aquela notícia, embora, naturalmente, com pouco fundamento, ou com o fundamento que era devido.
Não, a ideia que eu tenho ao ler a notícia, porque também a memória e com certeza estaríamos cada um na redação envolve-se nas suas coisas e a ideia que eu tenho é que houve a informação 3 meses antes e a notícia esteve a ser trabalhada durante 3 meses até haver para quem a redigiu e publicou o mínimo de credibilidade para poder divulgá-la. Portanto, quem, lendo a notícia, percebe-se que houve a informação, depois há um período de 3 meses em que se procura aqui alguns contactos e alguns meios ligados ao setor no sentido de confirmar, e apesar de haver dúvidas relativas e algumas questões que ficam no ar, ao ser publicada, a ideia é que até aqui nós conseguimos chegar, portanto temos esta informação e até aqui conseguimos chegar, daqui para a frente faltam-nos estas respostas. No entanto, a notícia esteve 3 meses para ser divulgada, no fundo esteve a ser trabalhada, a ser testada, e eu pergunto é se tem ideia, pelo menos, porque não é normal... numa redação, acima de tudo num diário como era o Portugal Hoje, reter notícias para trabalhá-las durante tanto tempo. Isso não acontece nos jornais. Portanto, houve um período de maturação muito grande relativamente a esta notícia. E era essa a questão que eu lhe pergunto, se tem memória, se tem alguma ideia, digamos, do facto de, precisamente por não ser normal, numa redação, a notícia estar tanto tempo a ser trabalhada para finalmente ser divulgada nos termos em que o foi, não é? É dizer, temos a informação, conseguimos confirmar o que foi possível, não podemos ir além, mas aqui fica o que sabemos. No fundo, a notícia é isto, aqui está o que sabemos, não é?
Eu, portanto, insisto em dizer que... que dada a matéria que é e se foi preciso assim um tempo para investigar, eu atribuo, em princípio, não tenho ideia nenhuma, a essa pessoa, a esse jornalista que faleceu, como digo, há vários anos, mas não me lembro. E se de facto a publicámos foi porque ele é o outro que a trabalhar, andaram a investigá-la, terão dito, é a altura de publicar. Mesmo só com os dados que nós disponhamos.
Sr. Doutor, só uma outra questão. Portanto, não tendo ideia desta notícia, no fundo, também, mesmo com a morte de Sá Carneiro e Linda Mar da Costa, não tem memória sequer de alguma vez ter sido feita referência entre um facto e o outro? Ou, no fundo, tendo o Portugal Hoje acompanhado também as notícias da queda do avião, tem a ideia de que, porventura, tenha sido feita alguma referência sobre o motivo da queda do avião, pelo menos tem memória disso, de conversas de redação, porque muitas vezes sabemos que há conversas de redação que não se transformam em notícias porque não há informação suficiente, mas muitas vezes sabemos também que muita informação chega que não pode ser divulgada, mas que ela fica retida e depois é trabalhada mais tarde até noutros temas.
A esse respeito, eu posso dizer o seguinte: eu a única coisa de que me lembro nesse dia, no dia do desastre, eu estava a paginar o jornal, a primeira página, e recordo-me que o Salvo Erro era o chefe de redação do jornal, um jornalista que também já faleceu, chamado Martinho de Castro, que foi à redação dizer-me: olha, caiu um avião em que ia ao primeiro-ministro. E isto eram para aí cerca das 7 ou 8 horas da tarde. E eu, de facto, pronto, ficámos todos sobressaltados, como é natural. E, portanto, depois disso, foi a única coisa que eu rigorosamente tenho presente, digamos, do facto. Quanto a falar-se do assunto, desse assunto, das armas, eu não tenho ideia nenhuma, absolutamente, de ouvir referências na redação, entre os jornalistas, de se falar sobre isso, de uma relação, de se falar sequer. Não tenho relação, não tenho ideia de se falar sequer sobre o assunto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado José Ribeiro e Castro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar em meu nome pessoal e do CDS o Sr. Dr. João Gomes, de lhe agradecer ter aceito comparecer perante esta comissão e de lhe significar a alegria com que o vejo aqui e de boa saúde depois de tantos anos em que tivemos também a ocasião de comunicar várias vezes. Tenho pena que o senhor já tenha declarado que não se recorda. O que devo dizer, enfim, inteiramente não me surpreende, porque, enfim, esta história aparece no contexto desta investigação relativamente recente e, portanto, foi porque um jornalista chamou às tantas a atenção para esta notícia, enfim, que se tinha, enfim, apagado da memória das pessoas e, nomeadamente, devo dizer também da minha. De qualquer forma, é uma matéria que tem importância, porque desencadeou uma nota oficiosa do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Defesa Nacional e porque também, entretanto, por outra fonte de investigação, ou por outro, nós detectámos e sabemos, portanto estamos ainda a aprofundar, que houve de facto correspondência oficial, dias depois desta notícia, envolvendo o Ministério da Defesa Nacional, aparentemente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Estado-Maior-General das Forças Armadas, e mencionando comércio de armas para o Irão. Portanto, interessava-nos não só conhecer bem essa correspondência e essas informações, para podermos avaliar e não especular, mas como traçar alguma ligação entre esta notícia e esses factos. E de facto, como a senhora deputada Isabel Onete já referiu, esta notícia do Portugal Hoje parece ter alguma consistência, porque é uma notícia de primeira página, não é uma local, não é uma notícia a que o jornal dá grande destaque, que tem impacto, portanto, provoca uma nota oficiosa, que aliás é depois reproduzida como era das notas oficiosas na imprensa do dia seguinte, vária imprensa, e depois o Portugal Hoje insiste, e em que se percebe que há uma história investigada pelo jornal, portanto, que a deputada já referiu, que levou 3 meses a amadurecer, isto é aqui descrito, e que termina com algumas perguntas, que eu vou, aliás, recordar, porque isso tem a ver não só com esta pergunta, mas com a segunda que eu lhe faria. Primeira pergunta. Israel era, antes da queda do Shah do Irão, um dos grandes fornecedores de armamento a esse país. Alguns negociantes envolvidos no negócio terão tentado manter a posição no mercado depois da vitória de Khomeini, colocando Portugal de primeiro. Houve ou não contactos, através de gente inglesa, com o governo português, designadamente no sentido de obter participações nas nossas empresas de material de guerra, designadamente de explosivos da Trafaria? Segunda pergunta. É verdade ou boato que sobre a matéria existem diversos pareceres e, eventualmente, um do ministro Pinto Balsemão? Terceira pergunta. A quem foram fornecidas especificamente armas portuguesas ou outras adquiridas por entidades portuguesas depois de janeiro de 1980? Quarta pergunta. Que posição assumiria o governo português face a um eventual encerramento do Estreito de Hormuz, enfim, no interesse do Irão, presume-se, pela colocação de minas iranianas? Quinto. Que há de verdade com a passagem em Portugal de aviões da companhia African Air Charters? Sexta pergunta. Que aviões estranhos à Força Aérea aterraram no último mês na base do Montijo e que aterragens estão previstas para o mês em curso? Estas são as seis perguntas que depois são reproduzidas. O senhor doutor já disse o nome do chefe de redação, que era uma pergunta que eu ia fazer, mas que infelizmente também já faleceu. A pergunta que eu lhe queria fazer é se recorda de um outro responsável, um subchefe de redação, um jornalista da editoria que eventualmente acompanhasse esta matéria, não sei se isso era para a editoria de política, se para a editoria de internacional, sequer não sei como é que estava estruturado o jornal, que eventualmente pudesse ser útil, pela sua memória, do que é que estava por trás desta história.
O jornal, de uma maneira geral, estava dividido de uma forma que se entregava, digamos, a parte do estrangeiro, a parte do noticiário nacional, estava assim dividida em quatro ou cinco grandes grupos. Mas nós, como dizíamos, esses assuntos mais delicados e que exigiam uma tal investigação, era essa pessoa. Eu tenho presente neste momento, inclino mais para ele, para essa pessoa, do que para o Almeida Henriques, por exemplo, que era uma outra pessoa, mas muito menos, como é que é dizer, menos arguto, menos que era capaz de entrar mais no assunto e que tinha mais paixão por um assunto. E, portanto, eu é essa pessoa, o nome que eu não me recordo, mas já disse que trabalhou nomeadamente no Jornal Expresso. Portanto, foi isso, tendo essa pessoa na minha cabeça, depreendo que ele conseguiu essa investigação e, portanto, nos disse é a altura de publicar. Mas não tenho a certeza de quanto à pessoa que foi.
Sr. Doutor, uma última pergunta. Já disse que depois não associou nada disto na altura ao desastre de Camarate, mas queria fazer outra pergunta. Aquele enredo de perguntas que eu lhe fiz é esta distância, é evidente na altura não podíamos saber, mas é esta distância, enfim, isto toca uma campainha, essa campainha chama-se Irangate, que é um escândalo da política norte-americana que se tornou conhecido em 1984 e 1985 e que tem algumas características deste tipo. Eu recordo que a imprensa portuguesa, recordo de memória, que a imprensa portuguesa acompanhou as investigações do Irangate e que, nomeadamente, um jornal, salvo erro, Semanário, publicou algumas notícias, não é, que traziam esse comércio, uma Lisbon Connection, que, enfim, pelo menos recordo de memória, notícias de 83 e 82, de movimentos que passariam por Lisboa. Mas para 80, a única pista que temos é, de facto, esta notícia de Portugal Hoje. O que lhe pergunto é, da sua memória política, e como jornalista, não sei se o Portugal Hoje ainda se publicava em 84 e 85. Não, pronto. Acabou mais cedo. Em 82, pronto. Mas, enfim, é natural que fosse uma pessoa atenta, que tivesse conexionado, digamos, essa história do Irangate com esta notícia. Não fez. Pronto. Doutor, não tenho mais nada a perguntar. Muito obrigado.
Não, eu de facto, é para dizer que sobre isso não tenho, não tenho rigorosamente ideia nenhuma.
Dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, PCP, ao Sr. Deputado Jorge Machado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a presença e o contributo que está dentro das suas possibilidades está a dar a esta comissão, que são poucos. E numa pequena pesquisa aqui na internet sobre o Portugal Hoje, descobri alguns nomes, a ver se o ajuda a viver a memória. Diz aqui que foi dirigido por Vossa Excelência, jornalistas, teve como jornalista Nuno Coutinho, como seu primeiro chefe de redação, seguindo-se-lhe o Miguel Reis, Carlos Albuquerque e Alexandre Paes. Nele trabalharam também, entre outros, jornalistas como Luís Marques, Carlos Andrade, Isabel Soares, que presumo que seja aqui. Não. Não. A Isabel Soares, o Manuel Falcão, o Celestino Amaral, Martinho de Castro. Celestino Amaral.
Celestino Amaral é que foi essa pessoa que eu atribuo a questão e que foi essa pessoa que trabalhou no Expresso. E que já faleceu.
E é essa que presumivelmente será ocupado desta notícia, é isto? Exatamente. Portanto, ao obter algum tipo de informação, será através deste senhor Celestino.
Já faleceu.
Ok, então está dado como encerrado o caso. A segunda pergunta que lhe queria colocar, esclarecendo este facto, é: não havendo memória física na sua cabeça relativamente a esta matéria, só há uma outra hipótese. Foi constituído algum acervo documental do jornal a quando da sua extinção, onde se possa obter alguma informação ou algum documento relacionado com esta matéria que nos sirva de esclarecimento? É a única pergunta que me resta fazer e agradecia o seu contributo.
Eu tenho a impressão de que os documentos do jornal, a documentação do jornal que havia, ficou na sede onde o jornal estava, que era na altura no Dafundo. Depois o jornal passou por uma fase em que esteve, não havia atividade e depois funcionava só a parte de tipografia e da parte da rotativa, imprimiram-se lá alguns jornais, depois disso não sei o que foi feito do jornal. O que foi feita a documentação do jornal. Portanto, eu não sei rigorosamente se existe alguma coisa e onde é que está.
Muito obrigado. Eu dava a palavra aos representantes dos familiares das vítimas e, neste caso, ao Dr. Luís Filipe Rocha. Faz favor, doutor. Muito obrigado. Dou então início à segunda ronda de perguntas e dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, não temos perguntas a fazer nesta ronda. Muito obrigado.
Grupo Parlamentar do PS.
Nada, Sr. Presidente, apenas para de novo agradecer ao Dr. João Soares.
Gomes.
Peço desculpa, Dr. João Gomes, a vinda aqui e a sua participação e, em todo o caso, o ter ajudado, pelo menos, a esclarecer relativamente àquilo que não se lembra, mas pelo menos deu-nos alguma indicação e relativamente a esta matéria permite-nos avançar para o resto dos trabalhos. Muito obrigada, Dr. João.
Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Sr. Presidente, muito obrigado. Enfim, não tenho mais perguntas para fazer, uma vez que o Sr. Não se recorda, mas enfim, é apenas que lhe ia fazer o pedido de que, se porventura se recordar de alguma pista, alguma pessoa que nos possa ajudar a esclarecer o que esteve por detrás desta notícia de Portugal Hoje, que nós obviamente lhe ficaríamos grato por esse contributo que quisesse dar à Comissão, diretamente, através de algum dos deputados. Muito obrigado, Sr. Doutor.
Obrigado. Se faz favor.
Sobre isso, o que eu posso dizer é que há algumas das pessoas, como Alexandre Paes, como o José, o Reis, o Miguel Reis, e um outro, o Carlos Andrade, o Nuno Coutinho, são tudo pessoas que, felizmente, são vivas e encontram-se bem. E eu tenho toda a vontade, se pudesse ser útil com isso, em telefonar-lhes hoje mesmo e perguntar-lhes se por acaso não só foram elas que foram os autores desse trabalho ou que fizeram essa investigação, como se recordam de nomes ou de quem foi a pessoa e, portanto, depois poder ulteriormente responder e dar essa informação aqui.
Isso, ficaríamos muito gratos ao Sr. Doutor se nos pudesse fazer esse favor, ficávamos gratos. Muito obrigado.
Não havendo mais questões, dava uma pequena informação, que era: a próxima reunião é no próximo dia 20, onde teremos o autor do livro, Frederico Duarte Carvalho, o Sá Carneiro e as Armas para o Irão, no fim do plenário. Queria agradecer ao Sr. a sua disponibilidade, a sua ajuda e a sua contribuição. E se nos puder continuar a ajudar, agradecemos. Muito obrigado. Dou por encerrada a ação.
da guarda?